Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos à primeira oficina que abre a semana, hoje, dia 12 de outubro. Veremos um clássico de Fosters, escritor inglês, que no início do século passado, em 1909, surge com uma destas obras visionárias, uma obra inspirada, uma obra na qual ele observava o presente dele, a realidade dele, a partir não dos elementos do passado, mas dos elementos do futuro. E Fosters foi, de fato, um pioneiro e um precursor e influenciou inúmeros autores importantes. A lista é extensa, é muito extensa, de autores que devem a ele não apenas o modo de escrever, mas também a disposição, a organização temática e a estruturação do discurso. O livro é uma curta novela e a publicação em português traz traz um pós-fácio, traz um prefácio, no qual estudiosos mostram o que houve a partir da obra visionária desse autor. Praticamente tudo que ele escreveu ali, em maior ou menor escala, já se cumpriu. As poucas coisas que ainda, para um futuro próximo, ele coloca de uma maneira bastante instigante. Algumas destas coisas se anunciam exatamente neste momento de pandemia, neste horizonte. Algumas expressões idiomáticas e algumas colocações que o autor faz, que durante a oficina, se for necessário, vou esclarecer, uma vez que são datadas, são locais e para o leitor de outros continentes, outros países, pode parecer muito estranho. Vamos então diretamente ao texto. O texto que vocês verão agora traz basicamente uma sociedade e uma conversação entre uma mãe e um filho. É um enredo bastante simples, aparentemente. E vejam, isso em 1909. Em 1909, o que eles tinham era um dirigível. Santos Dumont fez há pouco tempo, poucos anos, 2, 3 anos, o primeiro experimento dele em aviação. Tudo era muito recente. A telefonia, imaginem a telefonia em 1909, o que era, não é? Praticamente inexistente. E ele já fala nessa obra de coisas como os nossos iPhones e a maneira como nos comunicamos. Ele já traz aqui em 1909 e muitas outras coisas. Então, o texto começa com esta mãe. As pessoas nessa ocasião, quando ele descreve a obra, elas vivem praticamente no ambiente, no quarto delas. E ali basta apertar botões e elas têm acesso a tudo. Se elas precisam de comida, se elas não estão bem, apertam o botão do teto, mecanismos caem e já analisam a pessoa. Elas podem conversar com qualquer um em qualquer lugar do mundo. Elas podem acessar ambientes virtuais. 1909, pessoal, olhem, lá se vão praticamente mais de 110 anos e ele já colocava isso e outras coisas impressionantes. Então, essa mãe está num lado do planeta Terra. Nessa ocasião não havia mais ninguém na superfície. As pessoas moravam em cidades construídas no subsolo, uma vez que a planície estava praticamente, não havia como habitar, era inóspita em demasia. E então as pessoas viviam em cidades confortáveis, com todo o conforto e toda a segurança. E esta mãe, ela vive num lado da Terra e o filho está lá do outro lado da Terra, no que seria hoje a Austrália. E ele liga para ela e a conversa é muito esquisita. Ele começa a falar algumas coisas sobre a máquina. A máquina é o que controla tudo, seria uma espécie de sociedade. Então existe o livro da máquina. Se você se sente mal, você aperta um botão e o livro da máquina diz nesse livro o que fazer para se sentir imediatamente bem. Se precisa de, quer ter um conhecimento, aperta, né, abre o livro e aperta um botão no livro, na mesma hora você vai ter esse conhecimento. E o garoto começa a questionar algumas coisas e a mãe acha esquisito. Ela diz, não diga essas coisas, falou ela chocada. Você não deve dizer nada contra a máquina. E o garoto diz lá do outro lado, por que não? E ela diz, porque você não deve. Você... E aí o garoto eleva a voz e diz para ela que ela está falando como se aquilo fosse algum deus, né? Aquela máquina. Então, olhem a natureza do diálogo. Eu tenho certeza de que você fica rezando para ela quando você não está se sentindo bem. Foram os homens que a construíram, não se esqueça disso. Grandes homens, mas homens apenas. A máquina é muito importante, mas ela não é tudo. Vejo alguma coisa que se parece com você nessa placa, mas não é você que eu estou vendo. Vejo estar dizendo, essa placa era uma tipo nossos celulares, com uma luz suave, azulada, ele via outra pessoa. Então ele diz, eu vejo, ele estava falando para a mãe, né? Eu vejo alguma coisa que se parece com você nessa placa, mas não é você que eu estou vendo. E eu ouço alguém que soa como você nesse telefone, mas não é você que eu escuto. Por isso eu quero que você venha aqui, vem me visitar. Poderemos nos ver pessoalmente e falar das esperanças que eu tenho agora. Ela respondeu que dificilmente teria tempo para uma visita. Ora, a nave aérea não leva mais de 2 dias para voar até aqui. E ela responde, eu não gosto de naves aéreas. Lembre, em 1909 não havia o termo avião. Eles usavam essa expressão, nave aérea, como eles se reportavam, ou máquinas de voar, também era uma expressão que eles usavam, em decorrência daqueles dirigíveis, né, que estavam em experimentação. Então o termo era naves aéreas que eles usavam. Bom, o garoto Kino quer que a mãe vá até do outro lado. Para eles, nessa sociedade, é um absurdo, porque eles podem interagir por ali perfeitamente. Ela não vê o menor sentido. Mas o garoto insiste com a mãe. Ele diz, a verdade é que eu quero ver de novo as estrelas. São muito curiosas, eu quero vê-las. Eu não quero ver numa nave aérea, mas da superfície da Terra, como os nossos antepassados viam há milhares de anos. Aliás, eu quero visitar a superfície da Terra. Isso que ele está dizendo para a mãe dele é simplesmente um absurdo. Numa sociedade daquela, eles estavam em processo de desmaterialização. O corpo era cada vez mais... imprescindível, ele era cada vez menos necessário. Ele cada vez estava, as pessoas estavam perdendo a corporeidade cada vez mais, substituído pelas ideias complexas. Era assim que era a sociedade. Então, por exemplo, ao invés de eles, aliás, um tocar a um outro é um absurdo, eles não se tocavam de jeito nenhum. Então as pessoas se viam, se falavam, tudo à distância, interagiam sempre à distância, era assim que acontecia. A criança nascia, já era retirada da mãe imediatamente, levada para bem longe, parece a República de Platão, né, no ensino. Então, levada para bem longe, e lá que era educada, e a mãe interagia com a criança sempre à distância. Então, ela ficou chocada quando ele disse isso para ela. E ele diz, você precisa vir, mãe, no mínimo para me explicar por que é errado visitar a superfície da Terra. Ela responde, não é que seja errado, mas não há vantagem alguma nisso. A superfície da Terra é só poeira e lama, não tem vida. Você iria precisar de um respirador. Caso contrário, o frio da atmosfera exterior acabaria com você. Uma pessoa pode morrer instantaneamente na atmosfera exterior. E ele diz para ela que sabe disso, que ele tomaria cuidado. Mas ela fica muito impressionada com porque o menino insiste com ela. O nome desse rapaz é Kuno e o nome dela é Vashti. E ela é uma sábia, ela é uma das conferencistas. Era uma época em que havia muitos conferencistas famosos, todos eles empregados da máquina, né, fazendo discursos, conferências, aulas, sempre a favor da máquina. Então, e a Vashti era uma dessas, famosa, aliás. Então era estranho que o filho quer que ela vá até lá. Ela fala, meu filho, isso é uma coisa contrária ao espírito do tempo. E o garoto insiste, diz, você quer dizer contrário à máquina, não é? Ela diz, é, em certo sentido é. Bom, quando essa conversa se prolonga muito, ela desliga o interruptor e volta para o ambiente do quarto, as luzes amenas, música, sempre havia música, todo o tempo. E um estranho zumbido, só que as pessoas já nem notavam mais, porque isso havia desde sempre. Né? E ela faz uma das conferências dela, conversa com alguém, mas ela está muito irritada com o que aconteceu com o filho dela falando aquelas coisas. E eles viviam tempos, diz o autor, que eram tempos, o Foster, diz que eram tempos muito acelerados. As pessoas viviam numa aceleração, elas nem se davam conta mais disso. Então ele diz, ao lado dela, na pequena mesa de leitura, estava um sobrevivente da era do lixo. Era do lixo, olha como ele fala. Um livro, era o livro da máquina. Nele havia instruções para resolver todo tipo de problema. Se ela estivesse com calor ou frio, dispepsia, procurando por uma palavra, bastava pegar o livro e ele diria qual botão apertar. Fora publicado pelo Comitê Central. Sentando-se na cama, segurou severamente nas mãos. Varreu com os olhos o quarto brilhante, como se alguém estivesse observando. E então, um pouco envergonhada, um pouco alegre, murmurou, ó máquina, e levou o livro aos lábios. Bem, quando ela estava para dormir, ela... Lembrem, tudo aconteceu no quarto, ela mal precisava sair do quarto. Eles inverteram a ordem das coisas. Nessa sociedade, não era mais literal isso que eu vou dizer, que o autor coloca uma das frases impactantes, não eram mais as pessoas que iam às coisas, eram as coisas que vinham às pessoas. Então você não saía do seu quarto para viajar, eram os lugares que você queria visitar que vinham até você, de maneira virtual. Você não precisava mais sair do seu quarto para praticamente nada. Tudo você fazia ali dentro e era um mundo maravilhoso, segundo diz o autor. Bem, antes dela adormecer, e se ilumina de novo a tela da placa, como ele chama no livro, que nada mais é do que um celular, e era o Kuno, filho dela, lá do outro lado. E insistindo para ela ir até lá. Ele disse que ele não podia falar para ela, pela máquina, o que ele tinha para dizer. E, bom, ela para ela era muito difícil. Ela não gostava mais de nenhuma experiência concreta fora do quarto. Ela disse que muito poucos viajavam. Nessa ocasião, a maioria não apreciava sair do quarto, era desagradável. E, aliás, o corpo já não tinha nem musculatura para andar numa praia, para andar numa montanha. E, aliás, eles nem queriam isso. Eles andavam pelo pensamento, assim que eles faziam. Mas, de tanto o garoto insistir, e ela, por ser curiosa, acaba, então, indo até lá. A viagem, vocês podem imaginar, ela tem uma cabine só dela, todo conforto, a coisa mais utópica que se pode considerar, mas é o que ela vai, então, até o outro lado. Só que ela não vê graça nenhuma nisso. Até olhando pela janela dessa máquina de voar, desse avião da época, ela não via nenhuma graça. terra lá embaixo era toda marrom, esquisita, não tinha nada de interessante. O texto diz: no interior da nave, a ansiedade que sentia aumentou. A decoração era antiquada, tosca. Havia até mesmo uma atendente a quem ela teria de anunciar suas necessidades durante a viagem. E ela era prontamente atendida. O que ela pedisse na hora era atendido. Né? Olha, hoje, 110 anos depois, pouquíssimos aviões têm o serviço de bordo, mesmo na primeira classe, do que ele descreve aqui. Bom, mas ela não gostava e ela levou o livro dela, ficava acariciando o livro, dizendo: ó, minha máquina minha. E quando ela acariciava o livro, ela se sentia reconfortada por fazer isso. Bom, enquanto ela viaja, o autor nos conta que o comitê central utilizou a máquina para suprir todas as necessidades das pessoas e para que ninguém quisesse sair para a rua mais. Para quê? Tinha todo o conforto, toda a segurança dentro de casa, nos seus quartos. Para que sair? Tinha tudo, era atendido, era feliz. Nunca a humanidade teve tanta felicidade, nunca teve tão poucos problemas. Mas não é isso que ela vai ouvir do filho dela. Bom, ela diz que durante a viagem acontece algo bem interessante, é que a luz do sol entra pela janela. Como a única luz do sol que essa mulher teve na vida foi no quarto dela, e uma luz artificial, aquilo incomodou muito a ela. Ela não gostou nada e já lembrou, e a persiana dela teve um problema, e ela tentando fechar acabou caindo. A espécie de aeromoça, atendente, como ele chama, veio ajudá-la e quase que tocou nela, o que ela considerou uma afronta, ser tocada mesmo para ser ajudada pela outra. Não havia mais toque, contato humano. Tudo isso era demasiado. Eles não tinham mais esses contatos, nem queriam ter, nem saber disso. Bem, então, ela há toda uma aula de história que termina com uma passagem impressionante na qual ela fecha a cortina para não ver as montanhas do Himalaia, imaginem, e o sol lá fora, belíssimo, porque tudo que ela tinha artificialmente agora era incomparavelmente, sob qualquer perspectiva, do ponto de vista da existência dela, melhor. O ser humano, então, estava em caminho de se desmaterializar. Isso é claro que é uma metáfora, porque na realidade, se desmaterializando, é que ele ia se materializar. A materialidade das coisas agora seria vivida de uma outra forma. Não haveria mais vírus, não teriam mais doenças, não teriam mais preocupações, poderiam andar por florestas, igarapés, montanhas, pelo céu se quisessem, mas sem os perigos, sem os riscos. Ora, numa tal sociedade, por que alguém acharia ruim qualquer coisa, não é? Finalmente ela está diante do filho. E aí ela reclama com ele. Diz: olha, a viagem foi terrível, retardou muito o meu desenvolvimento da minha alma. Não vale a pena, Kuno, não vale a pena. Meu tempo é muito precioso. Quase fiquei exposta aos raios do sol e encontrei gente que não me agradou. Só posso ficar uns minutos aqui com você. Diga o que você quer dizer e eu vou embora. Veja, ela atravessou o mundo, foi até a Austrália. E agora queria que ele dissesse para ela poder voltar para a casa dela, de onde ela não pretendia sair jamais. Então, ele diz algo que é extremamente grave. Ele diz: estão me ameaçando de desabrigo. Bom, sabem o que é desabrigo? É a morte. Ele fez alguma coisa e agora a máquina ia sentenciá-lo simplesmente a isso. Ia ser exterminado, por assim dizer. Basicamente, o procedimento era expor a pessoa à atmosfera exterior da Terra e morria. Só que, claro, isso era o que era dito, não era o que era feito. E aí ele disse para a mãe dele uma coisa impressionante também. Ele disse: eu estive lá fora depois que nós conversamos. Essa coisa terrível aconteceu, sim, e eles descobriram. Mas o que você tinha que ir lá fora, Kino? Ela exclamou: viajar à superfície da Terra é legal, algo totalmente mecânico. Há pouco eu fui a uma palestra sobre o mar, não há nenhuma objeção quanto a isso. Basta pedir um respirador e uma permissão de saída. Não é uma coisa sensata que uma pessoa sensata faria. Eu pedi que você não fizesse nada disso. Não há nada ilegal se você fizer da maneira certa. E aí ele conta que ele não pediu permissão, que ele encontrou uma saída, ainda que a máquina diga que não exista saída, e ela ficou ainda mais surpresa. Disse: como assim você encontrou uma saída? Não existe saída. Ele diz: existe sim. E aí o garoto diz: você começou a idolatrar essa máquina. Deve achar que sair por conta própria é sinal de falta de religião da minha parte. Bom, eles discutem, ela fica furiosa com aquilo, diz que não está idolatrando coisíssima nenhuma, que a sociedade funciona assim, que qualquer pessoa razoável fica numa sociedade assim, não teria nenhum motivo, que ela é uma, aliás, ela é uma progressista, né, que ela não, que ela acha que todas essas superstições antigas devem ser deixadas para lá. O discurso dela é perfeito, ok? Mostra que, de fato, deixa o leitor na dúvida, por que alguém quereria qualquer coisa diferente? Tem sido o sonho da humanidade, a busca da humanidade? E aí o filho dela, o Kuno, diz: o livro está errado, eu estive lá fora e é tudo diferente do que está aí. Ele exercitou os músculos e naquele tempo em que eles viviam, quando uma criança nascia com músculos mais desenvolvidos, ela era eliminada, porque não, isso atrasava o caminho da pessoa e não era interessante para ela, era um sofrimento para ela, para a alma dela. Quanto mais a pessoa fosse, quanto menos desenvolvida do ponto de vista do esqueleto motor, dos músculos, melhor para a pessoa viver num tempo desses. Nesse diálogo é bem impressionante o que eles dizem. Você sabe que nós perdemos o sentido do espaço. É comum dizer o espaço foi abolido, mas nós não abolimos o espaço, apenas o significado. O que nós perdemos foi uma parte de nós. Eu decidi recuperar o que perdemos e comecei a andar para cima, para baixo, na plataforma do trem, do lado de fora. E eu descobri algumas coisas impressionantes para mim. Eu readquiri o sentido de perto e longe. Perto é um lugar onde eu posso chegar com meus próprios pés, não um lugar onde o trem ou uma nave me levará rapidamente. E longe é um lugar onde eu não posso chegar com meus próprios pés. O homem é a medida. Essa foi a minha lição. Os pés do homem são a medida da distância. Suas mãos são a medida do que pode ter. Seu corpo é medida de tudo que pode ser desejado e querido e que é bom. E depois eu fui ainda mais longe. E foi então que eu liguei para você pela primeira vez e você nem queria vir. Ele diz para ela que ele descobriu, e essa é uma parte complexa e belíssima da obra, que os termos, os vocábulos, as nossas expressões foram construídas a partir do nosso corpo. Por isso que quando alguém diz estou perto de você, está se referindo ao corpo, a sentimentos. E não a essa sociedade artificial no qual isso foi, o significado era completamente outro. Esse rapaz, o Kuno, queria ser pai, mas o comitê negou, porque não queriam pessoas como ele procriando. A máquina não queria gente assim. E ele já estava sendo vigiado por conta dessas ideias esquisitas dele. Ele conta, então, que ele foi até o fundo, que ele abriu uma tampa e que ele saiu na superfície da Terra. E que quando ele saiu lá na superfície, isso ele fala em dezenas de páginas, quando ele saiu, ele ficou encantado com as colinas, coisas verdes, havia vida, inclusive, o livro sugere pessoas por lá. E aí ele fala algo tremendo para a mãe dele, que a sacode por inteiro. Ela não estava preparada para lidar com uma fala como essa que o Kuno fala. Ele diz: "Você não percebe, não percebem todos vocês que são palestrantes?" Palestrantes porque ela trabalhava com isso, ela era uma das promotoras desses eventos da sociedade da época dela. Então ele diz que somos nós que estamos morrendo e que aqui embaixo a única coisa que de fato vive é a máquina. Nós criamos essa máquina para que fizesse as nossas vontades, nos protegesse, mas agora já não podemos fazer com que atenda nem nossos desejos. Ela nos roubou o sentido do espaço e o sentido do tato, borrou todo tipo de relação humana e reduziu o amor a um ato. Paralisou nossos corpos, as nossas vontades e agora nos obriga a idolatrá-la. A máquina se desenvolve, mas não rumo ao nosso destino. A máquina segue adiante, mas não com o mesmo objetivo nosso. Existimos apenas como os corpúsculos de sangue que correm por suas artérias. E se ela, a máquina, pudesse viver sem nós, nos deixaria morrer. Não há saída. Ou talvez haja uma: dizer e repetir a todos que eu vi as colinas e que elas são lindas. Bom, aí quando ele vê que ela não suporta mais, que para ela tudo isso realmente é muito além do que ela consegue, inclusive, ouvir, ele diz para ela: "Eu não vou mais te falar nada, vamos nos despedir então, você volta, eu já te falei tudo." Mas aí ela não consegue. Ela estava tremendo com aquilo que ela considerou uma blasfêmia, mas ela não conseguia arredar a pele, que precisava saber agora o resto todo. E ela disse para ele: "Não, agora você vai me contar tudo o que aconteceu lá." Ele então conta todo o trabalho que ele teve, como foi difícil para ele chegar lá, por onde ele andou, né? E que ele disse que as coisas estão se encaminhando de uma maneira muito esquisita, que há muito além do que a máquina está sugerindo. A máquina que foi construída para uma coisa agora está burlando essas coisas e os seres humanos não têm mais como perceber isso. A sociedade que eles criaram agora não é uma sociedade que os mantém. Eles é que vivem para manter essa sociedade. Tudo se inverteu. Bom, ela não vê muito sentido nisso. Ela acha que ele está louco, é a palavra que ela usa, e ela vai embora, né? Não quer mais saber dele, acha que ele está perdido nessas coisas, ainda que depois ela fique pensando muito, muito, muito nisso tudo. Só que o que acontece? A máquina era inteligente. E ela, percebendo objeções como essa do Kuno, ela vai fazendo melhorias que vão atendendo a esses pequenos rebeldes, essas objeções, tudo para que aquela máquina possa continuar. Segundo o comitê, a máquina tinha que prosseguir. Então, lembrem, máquina não é no sentido de uma. É uma estrutura, tipo uma sociedade, né? Isso é que ele chama de máquina. Então ela vai fazendo essas pequenas melhorias, né? E o livro conta que para evitar coisas como a Revolução Francesa, a máquina era muito cuidadosa. Quando ela via que havia um descontentamento, ela propiciava que as pessoas pudessem evoluir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de forma que ela até instituiu a volta da religião para que as pessoas ficassem melhores com isso. Ela não queria de forma alguma que houvesse um descontentamento tal que colocasse a própria máquina em xeque. Bom, um dia, e o garoto liga para ela e diz que a máquina está parando. E ela diz: "O quê? Isso é um absurdo. Não é nunca que a máquina vai parar." E ele diz: "Sim, a máquina está parando." O Kuno tinha fugido, estava vivendo na superfície. Muitas pessoas já estavam vivendo na superfície. E a máquina realmente começa a parar. Só que as pessoas estavam tão habituadas a ela que já nem percebiam. Olhem como diz o texto, muitas páginas depois. O tempo passou e as pessoas não mais percebiam o defeito na máquina. As falhas não haviam sido sanadas, mas os tecidos humanos, naqueles dias, tornaram-se tão subservientes que se adaptavam com rapidez aos caprichos da máquina. Os engasgos na sinfonia não irritavam. Aceitavam aquilo como parte da melodia. Só que o que acontece? As falhas foram continuando no sistema, na máquina, como ele chama. E ele diz que um dia uma avaria mais séria aconteceu. Que essa avaria foi o divisor de águas. As camas, que desciam automaticamente na hora que uma pessoa ficava cansada, não desceram. O texto diz, pode parecer ridículo, mas é possível datar aí o colapso da humanidade. Alguém está interferindo na máquina, começaram a dizer. Alguém está tentando tornar-se rei, reintroduzir o fator pessoal, que seja punido com o desabrigo. Vamos proteger a máquina, vingança para a máquina, vingança para a máquina. Mas o comitê tomou a iniciativa e controlou o pânico, com palavras bem escolhidas. O efeito dessa confissão foi admirável. Claro, disse outro famoso palestrante, claro que não devemos nos queixar agora, o dispositivo nos tratou tão bem no passado que todas as nossas simpatias agora vão para ele. Vamos esperar pacientemente por sua recuperação. No devido tempo, tudo voltará ao natural. E só que a máquina continuou dando problemas. Mais problemas e mais problemas. O Foster, nas últimas dezenas de páginas, descreve como a máquina começa a quebrar sistematicamente e de maneira irremediável. Ela não consegue se reorganizar, porque a reação das pessoas não é mais conforme eles esperavam sempre. A alma humana começa a se manifestar na forma de histeria, pânico, palavras do autor. E alguns problemas se agravam muito com isso. O uso errado das coisas, o superuso das coisas, o próprio pânico alimentando isso. E ele diz, um dia, sem o menor aviso prévio, sem qualquer indício de fraqueza anterior, todo o sistema de comunicação parou, no mundo todo, e o mundo tal como era conhecido acabou. Segundo o autor, o mundo acaba quando o sistema de comunicação acaba. Não há mais contato, não há mais nada. Não há. No livro, ele escreve algumas coisas sobre sistemas de comunicação na época. Os ingleses, por exemplo, inovavam com um sistema de dutos que eles estavam construindo, que você coloca uma carta dentro de um cano e ele chega lá num outro apartamento de um outro edifício. Era um dos estudos que havia na época, por compressão de ar. Então eles davam uma super valorização à comunicação e para o autor acabou a comunicação, acabou-se completamente a humanidade. Bem, terminada essa parte, restava, vocês imaginam o que ele descreve. É muito duro, porque essas pessoas, a maioria não sabia mais como viver de outra forma e sucumbe. Alguns poucos, e não é nem o caso do Kuno, outros que já estavam fora de tudo isso, conseguem, com muito sacrifício, ir além. Num dos últimos diálogos entre o Kuno e a mãe dele, antes de sucumbir, ela diz, vai acabar tudo, então. Ele diz que não, que alguns na humanidade aprenderam a viver para além da máquina e que já vivem assim e que não vão querer nunca mais que um dispositivo como esse retorne. E ela diz que isso é inevitável, que o próprio desenvolvimento das pessoas vai fazer isso. Ele diz que não, que de jeito nenhum, que o ser humano, entre outras coisas, aprende e cresce, que o próprio desastre que eles estavam vivendo agora, em certa maneira, era um crescimento. As páginas finais são de uma poesia belíssima. Enquanto tudo termina, ele diz, o ser humano, flor de tudo que existe, a mais nobre das criaturas, o ser humano que um dia criara, isso, a prova de semelhança sua, aquele belo ser humano estava morrendo, estrangulado dentro de suas roupas, por ele mesmo fabricadas, batalhara por séculos e séculos, e aquela era uma de suas recompensas. Não era a única. Uma parte da humanidade prosseguiria, aprendendo com essas lições e crescendo para além dessas lições. Uma advertência tremenda para dias como os nossos, para que elaboremos mecanismos humanos, amorosos, fraternos, para além da coisificação, para além de uma sociedade, seja ela de esquerda, de direita, que robotiza almas humanas e que faz parecer com que sejamos coisas e não criaturas com transcendência, com alma, com emoções. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma oficina, mais uma história inspiradora.